que nos fez o primeiro contacto, nos deu a possibilidade de que a Assembleia da República recebesse esse evento, ao qual nós estamos muito gratos por esta oportunidade e que mais tarde dará umas palavras em relação a esta ação de abertura. O nosso speaker, que é o speaker, se é assim que nós podemos dizer, que é o Dr. Frutuoso de Melo, diretor do desenvolvimento e cooperação da Comissão Europeia, chegou hoje de Bruxelas, a 1h30, então estamos gratos pela sua presença, que chegou ao aeroporto e a primeira coisa que conseguiu fazer foi vir ter connosco e poder se apresentar aqui neste projeto. Ao seu lado está o Dr. Paulo Neves, Pedro Valente, peço imensa desculpa, Dr. Pedro Valente da Silva, diretor do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, ao qual também estamos muito gratos, vai ser um dos oradores do nosso evento e que poderá dar algumas nuances daquilo que deve ser a responsabilidade nossa em promover mais este património europeu e como é que o jovem pode ter uma participação mais ativa. Por fim, apresentava o Dr. Carlos Cidade, que é o vereador da nossa cidade, Coimbra, a cidade ao qual nós desenvolvemos o nosso projeto. Então, estamos muito gratos por ter esta representação e por ter, de alguma forma, a possibilidade de contar consigo neste pequeno evento. Demonstra que a cidade de Coimbra apoia e pretende, de alguma forma, desenvolver a colaboração para promover este campo de cooperação Europa-Lusofonia. No nosso primeiro rascunho estaria a sua apresentação de 2 minutos, de poder falar um pouco sobre o projeto que foi ambicionado aqui, mas inicialmente estaríamos então as boas-vindas para o deputado Adriano Rafael Moreira. Pode ser assim?
Sim, senhor. Muito obrigado. Os meus agradecimentos aqui ao senhor presidente da associação pelas palavras simpáticas, mas essencialmente pela iniciativa muito meritória, que é esta atividade em concreto e todas as outras que têm desenvolvido desde o nascimento da instituição. Rapidamente, dizer-vos que são bem-vindos a esta casa. Esta é a casa da democracia, é a casa do povo e todos os povos são cá bem-vindos, principalmente se o espírito é um espírito de lusofonia e de língua portuguesa, por maioria de razão. Só também para dois apontamentos breves. Primeiro apontamento, dizer-vos que todos os parlamentos dos países de língua portuguesa têm uma delegação permanente à Cplp. Essa delegação permanente de 6 deputados é eleita por voto secreto de todo o plenário, portanto representam o parlamento. E há casos em que pode não haver votação à primeira, portanto é uma votação democrática, começaram a ter reuniões, já vamos na quinta, a que chamamos Assembleias Parlamentares da Cplp. Isto é, consiste na prática trazer para o seio da Cplp o parlamentarismo ou o debate parlamentar numa evolução que queremos que venha um dia a assemelhar-se à União Europeia, quem sabe, e vir a ter um verdadeiro parlamento da Cplp. Ainda não estamos aí, mas caminhamos para lá. Segundo apontamento, que preocupações na área que vos diz respeito temos tratado? Desde logo, a mais importante de todas, a educação. Foi eleita por nós, Parlamento Português, como tema a debater na última Assembleia Parlamentar que ocorreu em Dili, e foi acolhida também por todos os parlamentos. A educação tem sido para nós uma prioridade e vamos ter aqui a oportunidade de ouvir o representante da União Europeia a falar-nos sobre essas oportunidades. No fundo, o que se tem dito de uma forma resumida é porque não um Erasmus para a Cplp? É o modo mais fácil de batizar a situação. É um tema que temos debatido. Porque não? E dentro deste tema da educação, porque não uma declaração de Bolonha, que não será de Bolonha necessariamente, teremos de escolher uma outra cidade de língua portuguesa, mas porque não uma declaração? E essa declaração significaria que estaríamos a trabalhar no domínio da mobilidade dos jovens. Jovens licenciados, essencialmente mobilidade no mercado de trabalho. Portanto, haveria aqui uma evolução da mobilidade no âmbito estudantil, enquanto estamos a concluir a educação, para depois uma mobilidade pós-formação, mobilidade no mercado de trabalho. A mobilidade no mercado de trabalho é o espírito da Declaração de Bolonha, portanto, e é esse espírito que queríamos trazer para a Cplp. No fundo, é uma lógica de copiar as boas práticas. Se a Europa já tem boas práticas neste domínio, a Cplp procuraria aqui, através do seu representante europeu, nós somos o representante europeu na Cplp, trazer para a Cplp essas boas práticas. Isso é este o desafio. São, no fundo, os desafios principais que nós temos. Há depois um leque enorme que podem encontrar no site da Cplp. A Cplp tem, enquanto órgão executivo, e concluo deste modo, a Cplp é hoje em dia uma organização internacional, tem vários órgãos, um dos órgãos é a Assembleia Parlamentar, mas no site que é gerido pelo órgão executivo encontram todas as atividades e todos os objetivos e todos os protocolos que têm sido prosseguidos. Da nossa parte, creio que há um consenso muito grande para que a aposta seja na juventude, nesta dupla vertente. Mobilidade na fase de graduação, de estudo, e, portanto, é que chamamos o tal programa que iríamos adaptar com base no Erasmus, e mobilidade na pós-formação, mobilidade no mercado de trabalho, que seria uma adaptação da lógica e do pensamento de Bolonha para o mercado de trabalho, com a consequente reconhecimento profissional que ainda não está resolvido na Europa. Portanto, não se julgue que o não reconhecimento profissional é um problema da Cplp. Ainda há bem pouco tempo estive em Bruxelas a debater a questão do reconhecimento profissional na União Europeia, porque apesar da livre circulação de pessoas, depois quando um engenheiro quer circular no que diz respeito ao exercício da sua profissão, tem muitas barreiras para ultrapassar e não consegue exercer a sua atividade noutros países europeus, nomeadamente fruto da falta do reconhecimento. Os processos de reconhecimento, com as também em Portugal chamadas ordens profissionais, o nome pode variar de país para país, mas criam esses problemas. Portanto, meus caros, mais uma vez, bem-vindos. Vamos aproveitar as intervenções que seguem, que são do melhor que poderíamos esperar neste âmbito, e muito obrigado pelo vosso convite e pela minha participação. Possibilidade de participar.
Então, boa noite e um agradecimento muito especial à IUNA pelo convite, uma saudação especial a todos os membros da mesa, à Assembleia da República, à Comissão Europeia. E isto não é nenhum discurso, é só uma cábula, dado que a intervenção é muito mais dirigida para os jovens, os estudantes, e queria iniciar por fazer uma referência muito particular relativamente à cidade de Coimbra. Pela simples razão de ser a mais recente, digamos assim, cidade a ser classificada como Património Mundial da Humanidade. Não a cidade no seu todo, mas a Universidade, a Alta de Coimbra e a Rua da Sofia. E qual a razão fundamental porque Coimbra foi classificada Património Mundial? É evidente que o seu património, a sua história, mas curiosamente, o fator decisivo, e a decisão foi tomada no Camboja, como alguns devem conhecer. A razão fundamental porque conseguiu esta classificação, naturalmente com o apoio das instâncias do Estado português nesta candidatura, foi um item que foi sugerido por três membros do júri, nomeadamente um mexicano, um indiano, e o outro não me recordo agora a nacionalidade, mas fundamentalmente estes dois que fizeram uma intervenção da apreciação final do júri de que um item que deveria ser mais valorizado relativamente à classificação de Coimbra tem a ver, e foi essa a razão fundamental, com a nossa língua, a língua portuguesa. E foi esse o fator determinante que levou à classificação de Coimbra como Património Mundial. No fundo, tudo aquilo que hoje nós consideramos a lusofonia, e que vai muito para além da lusofonia, é a razão de ser de hoje Coimbra ser Património Mundial da Humanidade. e trazer-vos aqui um relato, mas acima de tudo um desafio para quem hoje, e são números de hoje, nós temos 1693 estudantes dos países lusófonos inscritos na Universidade de Coimbra e cerca de 250 no Instituto Politécnico de Coimbra. Portanto, à volta de 2 mil estudantes originários dos países lusófonos no ensino superior em Coimbra. E o município de Coimbra tem desenvolvido ao longo dos tempos e quer reforçar essa atuação no sentido daquilo que deve ser a integração dos estudantes na cidade, mas também na sua história, mas não só. E quero aqui referir que uma das iniciativas da recepção ao estudante incoming tem muito a ver com as questões da União Europeia. E participamos e desenvolvemos com a Universidade e outros parceiros aquilo a que designamos a realização do DOC Europa, que no fundo é dar a conhecer aquilo que são os objetivos da União Europeia e integrar esses estudantes através de várias iniciativas do ponto de vista cultural, pelos ciclos de cinema, pelos concursos de fotografia, eu não sei se alguns já participaram neste tipo de iniciativas, e também na celebração do dia da Europa. Portanto, nós assumimos, digamos assim, a integração dos estudantes em Coimbra, não só, digamos, pela questão relacionada com a cidade, mas com o seu enquadramento ao nível europeu, que pretendemos que haja um maior conhecimento daquilo que são as políticas comunitárias e que interferem na vida das pessoas e na vida académica e que particularmente terá interesse para vocês. Portanto, era este testemunho que eu queria deixar e esse desafio de que aquilo que hoje se faz, com certeza que é pouco, mas também depende dos desafios que são colocados por vós às instituições e, nomeadamente, à Câmara Municipal de Coimbra. Sabem que da nossa parte, e o Presidente da IUNA sabe isso particularmente, e aquele meu querido amigo também sabe isso, de que muito mais para além daquilo que podemos propor, acima de tudo, aceitar desafios que nos sejam feitos. E nesse sentido estão perfeitamente à vontade. Bem-ajam pelo trabalho que fazem e por esta iniciativa, creio que será importante. Muito obrigado.
Bom, eu não deveria estar a intervir agora, mas houve aqui uma decisão unânime da mesa principal que propomos às mesas, às restantes mesas, mais uma diretiva, que no sentido de jantarmos agora e a intervenção do Dr. Fernando Furtoso de Melo acontecer quando terminarmos a sobremesa. O jantar é buffet, as pessoas podem levantar-se e, de alguma forma, também enfim, não demoraremos muito tempo e podemos ter a oportunidade de ouvir o Dr. Fernando Furtoso de Melo no final, já um pouco mais descansados e menos preocupados com este visão que temos à frente. Portanto, começaríamos o jantar agora. Muito obrigado.
E para mim só não foi a melhor intervenção.